O decreto do Executivo angolano, datado de 23 de janeiro e assinado pelos ministros das Finanças, Agricultura, Pescas, Indústria, Comércio e Transportes, juntamente com o Banco Nacional de Angola, visa garantir a segurança alimentar e nutricional das populações e tomar medidas de regulação, onde a oferta doméstica assegure mais de 60% do consumo nacional. O documento fixa para todo o ano de 2015 uma cota geral de importação de 2,4 milhões de toneladas de produtos do cabaz básico, distribuídos por óleo alimentar, farinha de milho, farinha de trigo, sal, arroz e açúcar. O mesmo decreto fixa uma cota geral de importação de refrigerantes e bebidas para este ano de 950 mil hectolitros, distribuídos por águas, refrigerantes, cervejas e sumos. Para os especialistas do setor do comércio, esta medida pode prejudicar as exportações portuguesas para Angola e acreditam que os valores estabelecidos no decreto em causa é manifestamente insuficiente para garantir o normal abastecimento ao povo angolano, com os consequentes riscos para a saúde pública que podem vir a ocorrer. O importador Rui Carvalho Simões considera haver ainda muitos aspectos a definir, sobretudo em relação à capacidade de resposta da produção nacional, um assunto que continua sem uma resposta concreta.
Tentamos perceber exatamente de que modo isto há de alterar o comportamento e a atuação de cada um dos importadores, em particular, uma vez que é o que nos interessa. Percebemos parcialmente, e como tiveram a oportunidade de ver, fizemos as nossas sugestões em função daquilo que são os nossos interesses. É verdade que ainda há muitos aspectos por definir e acredito que não ficará por este seminário, mas no geral, de facto, percebemos aquilo que de facto é a intenção no âmbito da nova legislação. Há aspectos que de facto se impõem em primazia, nomeadamente a defesa da produção nacional, porém devemos também ter em atenção que os importadores geram emprego, também participam da economia real do país e como tal devem ser levados em consideração também. Os modelos neste momento creio que estão equilibrados em função daquilo que foram os vários interesses, principalmente entre os importadores e os produtores. O que se seguirá.
Acho que penso que não deveríamos ser tão rígidos eventualmente e dar mais tempo ao tempo, porque também não é tão fácil assim produzir em Angola. Produzir em Angola tem custos muito mais caros do que noutros países e há inclusivamente indústrias em Angola que estão hoje a importar devido ao desagravamento da pauta, o que faz com que seja mais competitivo importar os produtos do que produzir localmente. Não estou a dizer que estou a favor disso ou contra. Obviamente estou contra isso, é evidente que prefiro produzir no país, mas é uma realidade do país. Hoje em dia, infelizmente, como por exemplo, devido à energia, as fábricas têm que produzir a gasóleo, por exemplo. Não é fácil, entre outras coisas.
Por sua vez, Alexander Vistov, empresário ligado ao ramo da produção de bebidas, concorda com a ideia de limitar a importação de alguns produtos, por considerar que o país já dispõe de condições suficientes para satisfazer este mercado.
Sendo um dos maiores produtores nacionais, acho que é muito importante implementar sistema de cota de importações. O nosso sector, que é o sector das bebidas, neste momento já demonstrou a sua capacidade de produzir em cima de 10 milhões e meio de hectolitros por ano, que quase supera todo o consumo nacional. E já chegou mais uma fábrica de 1 milhão de hectolitros, de uma empresa concorrente, e vai chegar daqui a um ano e meio mais 2 ou 3 empresas também concorrentes. E quer dizer que hoje já, com a nossa capacidade instalada, já temos capacidade para superar todo o mercado nacional. Acho que nesta altura do combate e com a situação que internacionalmente se vive, de um preço do barril que está a cair muito rapidamente, acho que se deve dar ainda mais hoje uma certa prioridade à produção nacional. Não só a nível do meu grupo, mas também a nível dos outros grupos que fazem também refrigerante, o sumo, água, Acho que a indústria das bebidas hoje em Angola está muito desenvolvida. Fizemos bilhões de dólares de investimento nos últimos 6-7 anos e podemos demonstrar a nossa capacidade de superar o mercado. Efetivamente, acho que a instalação da nova pota há um ano e meio atrás, essas medidas também de cotas de importações também vão acelerar a implementação de novos projetos industriais em Angola. E acho que isto é muito bom, acho que é o objetivo mesmo desses mecanismos.
Para a Ministra do Comércio, Rosa Bacavira, esta medida em concreto visa promover a produção nacional e o desenvolvimento económico sustentável, apostando na continuidade da reconstrução nacional e a diversificação da economia.
Aplicação, a cota por alocação, no entanto, nós no grupo das cotas temos em conta o modelo de produtores nacionais, é um modelo adotado pela OMC, portanto este modelo poderá ser preenchido em 100%, portanto na totalidade, é um modelo muito simples. Adotamos também o modelo das empresas públicas, porque temos empresas públicas que também fazem importação, também é um modelo muito simples. Adotamos a tarifa aplicada, é um modelo que já se aplica agora em Angola, portanto o volume de importação é ilimitado, no entanto isto restringe exclusivamente as importações. Um outro modelo que nós também preferimos adotar aqui é a adjudicação por alocação histórica. Portanto, há muitos importadores que já têm algum historial de importação, então pensamos que vamos juntar os quatro modelos e então formar um modelo híbrido para podermos então acudir ao volume de importação a nível nacional. Em princípio, o grupo de importadores da cesta básica preferiram adotar dois modelos, que é a alocação histórica e a procura sobre a tarifa. No entanto, este modelo será o mais consensual. Adotamos o grupo das bebidas, queriam que adotássemos um modelo de leilão, mas não é pretensão do executivo fechar as cotas de uma maneira bruta. Porque se adotássemos um modelo de leilão, nós iríamos matar rapidamente os importadores nacionais, os pequenos importadores. No entanto, a nossa estratégia de atuação é para ir reduzindo gradualmente as importações, então chegamos a um consenso aqui de que, de facto, não vamos então adotar o modelo de leilão, mas o modelo híbrido, e todos concordamos que, a partir de agora, os importadores de bebida, principalmente, deverão trabalhar com os grandes produtores de bebida, serem revendedores, criar capacidade interna para eles próprios poderem então também criar capacidade e criarem a instalação em termos de fábricas e poderem então produzir bebida em Angola. Em princípio, nós cotizamos as águas, as cervejas e os refrigerantes. Temos uma produção estimada em 17 milhões de hectolitros de bebida no cômputo geral e apenas temos uma importação de 10 milhões de hectolitros. Isso quer dizer que reduzimos bastante a importação de bebidas e vamos continuar a reduzir. A Refriango acabou de informar que tem linhas de produção que não arrancaram, tem quatro linhas que possivelmente arrancaram este ano e pensamos que em 2016 vamos então reduzir ainda muito mais o quantitativo de importação de bebidas.
Mas agora o whisky também?
Sim, temos o Nobel Grupo que instalou a fábrica do whisky na estrada de 11 de novembro e então será inaugurada dentro de dias também. Enfim, realmente é difícil, é um bocadinho, porque nós temos para a cesta básica 1 bilhão e 900 milhões de toneladas de produto. Portanto, a cesta básica, estou-me a referir ao arroz, ao açúcar, feijão, o sal, que não é da cesta básica, mas também está dentro deste grupo para entrar para o país, o leite. E então o quantitativo geral é este, mas teremos que distribuir este quantitativo para vários importadores. A preferência para as cotas de importação é dada aos produtores nacionais. Então são eles que vão importar o diferencial. No entanto, temos aqui grupos de estrangeiros que são 100% angolanos. Portanto, eles também têm então preferência para as cotas de importação.
Rui Carvalho Simões defende, por outro lado, que as cotas de importação sejam atribuídas para quem oferece melhores garantias.
A locação histórica, na verdade, caso não entrasse como um dos métodos para as cotas de importação, certamente prejudicaria muito os importadores, não é? Uma vez que há importadores que já têm um histórico de importação, o que por si só dá maiores garantias relativamente à capacidade de importação. Estamos a falar de cotas de importação, que essas cotas sejam atribuídas, de facto, a quem oferece maiores garantias. Não nos podemos esquecer que, na verdade, também como substrato das próprias cotas de importação, está a garantia daquilo que são as necessidades do ponto de vista alimentar, e por isto mesmo é que abordamos também aquilo que é a contribuição de cada um dos importadores e não só produtores, ou seja, no geral dos participantes, daquilo que são as contribuições para a reserva alimentar.
O empresário Alexander Vistov considera igualmente que esta medida do governo angolano também vai estimular a produção nacional e, por sua vez, a competição interna entre os diversos investidores.
Os importadores vivos de importações, mas também acho que o mundo está em perpetual evolução e acho que amanhã pode haver uma evolução do mercado. Hoje estamos a trabalhar mais com grossistas, mas amanhã podemos trabalhar mais com importadores e eles deixar um pouco de importar e comprar mais produtos nacionais. Pronto, estamos a discutir os preços, porque o nível de margem provavelmente para os importadores é mais elevado quando importa que quando compra a produção nacional, mas acho que cada um tem que fazer um esforço do seu lado, quer nós a nível dos produtores nacionais, quer os importadores. Eu acho que há uma evolução do mercado e que Angola vai se tornar mais a produzir e também provavelmente que a escassez de divisas vai criar problemas a importadores e vai haver talvez prioridades em termos de importações. E que isto pode ajudar a tomada de decisão e talvez eles se interessarem agora a comprar alguns dos produtos dos produtores nacionais.
A ministra Rosa Pacavira anunciou que o governo angolano está a desenvolver um estudo que visa, num prazo não muito curto, passar para a gestão privada algumas indústrias que foram construídas na Zona Económica Especial, atualmente localizada no município de Viana, na província de Luanda.
Uma das exigências nossas neste seminário é que todos eles deverão produzir em Angola. Esteve aqui o ministro da Agricultura, que disponibilizou tanto fazendas como terras aráveis para quem quiser produzir em Angola e poder então importar apenas o diferencial. Olha, é um estudo que foi orientado pelo Sr. Presidente da República, porque não cabe realmente o Estado gerir unidades fabris, e então o Ministério da Economia está, de facto, a fazer esse estudo para a passagem dessas unidades fabris para privados. Portanto, penso que em regime de venda, mas é um estudo que dentro de dias o Ministério da Economia irá apresentar. Os produtores nacionais que abraçarem a atividade realmente de produzir em Angola, tanto os nacionais como os estrangeiros, foi criado uma série de incentivos. Os estrangeiros têm incentivos junto da NIP, portanto, ele, se quiser produzir em Angola grandes hectares, ele terá que passar pela NIP, porque é investimento privado já de alto nível. Os nacionais têm o Angola Invest, portanto, eles poderão, junto do Angola Invest, junto dos bancos mutuários, solicitar então o crédito para poder produzir em Angola. O Ministério da Agricultura e da Economia estão a pilotar esse processo. Nós, a nível do comércio, temos também junto ao Angola Invest a quantia de 5 milhões de dólares para os produtores nacionais que queiram construir infraestruturas, além dos 15 milhões de kwanzas trimestral para quem quiser comprar produto camponês. Portanto, estamos a ajudar os produtores nacionais a erguerem-se e então concorrerem com os outros que realmente têm grande capacidade de interna. Portanto, se hoje temos produtos de importação, de 100% de importação, estamos a criar capacidade para a instalação de duas moagens de trigo. É um produto que em Angola não estamos a produzir ainda. Então pensamos que até 2017 vamos reduzir consideravelmente, até 25%, nossas importações. Portanto, o comércio grossista veio desregular o mercado. Os nossos importadores grossistas, principalmente estrangeiros, querem fazer subfaturação. Para além de ter os trabalhadores dentro dos armazéns, têm trabalhadores no comércio informal. Têm trabalhadores que das 9 às 11 vendem um produto, das 11 às 15 vendem, das 15 às 17 também vendem na rua. E eles pagam estes trabalhadores. Nós temos acompanhado este processo que estes importadores têm feito. No entanto, nós estamos, apelamos aqui a eles para acabarem com essa prática. Deverão sim criar empregos em Angola, criando mini-indústrias para a embalagem de seus produtos, por exemplo, tirando esses miúdos de rua que vendem produtos ambulantemente para dentro das micro-indústrias que eles vão criar. Mas iremos, de facto, dar um cartão de ambulante àqueles que estiverem inscritos nas administrações municipais para vendas de produtos como hortícolas, hortofrutícolas, na rua, para venda de peixe, porque isso já se fazia antigamente. O horário de venda será das 5h30 da manhã às 10h30. Portanto, fora deste horário, então a nossa inspeção, a nossa polícia económica irá atuar sobre vendedores ambulantes.
Rosa Pacavira, Rui Carvalho Simões e Alexander Vistov foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.